Bom dia, boa tarde, boa noite, pré-vendedores e pré-vendedoras de todo o país. Eu sou o Lucas Axel e esse é mais um episódio do Leadcast, podcast feito de
Pré-vendedores para
é
pré-vendedores.
isso aí, Vladimir. E hoje a gente está com um convidado aqui especial, mas antes deixa eu compor a nossa mesa aqui com o nosso amigo Lucas Miguel, que hoje voltou.
Aê, quanto tempo, hein,
Tava de férias, pô.
Tava de férias.
Merecida, né?
E aí, como é que tá sendo a volta, Miguel?
Cara, vim até mais um arrumadinho hoje, tá vendo?
Tô vendo.
O Valim saiu do trampo de imperatriz ali, de caixa. E a gente vem correndo, mas tá tudo certo, irmão. Bom tá de volta. Não
Boa.
preciso dar uma desligadinha, vocês estão ligados, mas aí
Sim.
vamos pra cima agora.
Aí, vamos com tudo. Vladimir Violin, que tá sempre aqui, né? Nunca me abandona.
Muito obrigado, tamo junto pra mais essa e vamos que vá.
O que vamos. E Vlad, temos hoje o recado do patrocinador?
Recadinho do patrocinador,
Boa.
recadinho do nosso patrocinador master, que é a Haas Prospecção. É a empresa do nosso amigo Hélio Lima. Cara, os caras são fantásticos. Eles têm hoje mais de 4 mil reuniões agendadas.
Agendadas, qualificadas,
Qualificadas.
um decisor.
Com todos os decisores.
Coisa boa.
Os caras são fantásticos. E outro ponto importante, os caras, mais de 260 projetos já hoje rodando a nível Brasil.
Território nacional, né? O que é mais importante. Então,
Perfeito.
o mesmo recado, né, que a gente inclusive trouxe outra
Sim.
vez. Se você tem algum projeto que está iniciando, quer começar, é um trabalho de prospecção para entender um pouco do mercado, ou você tem um produto que, cara, não tem como investir agora numa equipe gigante para poder fazer prospecção, procura a Haas, procura o Hélio, troca uma ideia, apresenta o teu projeto, quem sabe você pode se tornar aí o próximo case de sucesso da Haas, certo?
Com certeza. Sem prospecção,
sem vendas.
É isso aí, Hélio Lima. Tamo junto.
Esperamos aqui, hein, cara.
É, isso mesmo. Esperamos aqui.
Bom, e hoje, para começar nosso podcast, eu vou chamar aqui o nosso convidado. Ele que é Sales Enablement na Exact Sales. A gente já trouxe várias vezes ele aqui no podcast. Várias não, duas vezes, né?
Duas vezes.
E ele é pescador.
Mentiroso.
Mentiroso. Mais mentiroso do que pescador.
Pinta action figure. O cara tem
É o
uma
quê?
máquina de action figure.
Ah, foi ele que fez uma balboa,
o teu
né?
balboa.
Fez até o olho com ele.
E o ele melhor pode de... apresentar o cara?
Não, e o melhor de tudo, ele tá mais presente nesse programa que o Lucas Miguel.
Sensacional! Salvou a hora. Mais presente. Veio mais vezes que o Lucas Miguel.
Netão Moura, Neto, prazer.
Prazer
obrigado novamente
meu,
te receber aqui, cara.
Vou ter que pegar na mão de todo mundo. Cara.
Pode pegar.
Ah, que isso. Covid acabou. Cara, prazer realmente te receber aqui novamente, agora na nossa casa nova, né?
Frente a frente, né? E... Todas as nossas conversas foram online.
Exatamente.
A volta do presencial.
Que voz, hein?
Bonita, né? É o microfone, né?
É o César
A barriga é igualzinha.
Neto, pra começar então, tá, amigão? Pra gente já começar startando mesmo.
Já começa
com tudo. Qual que é a diferença de enablement pra engagement? Aí, ó. Ah,
já começou
já
bem.
Já veio fritando.
Já pegou pesado logo de cara. Vamos lá. Sales enablement e sales engagement, né? Fala-se muito, talvez seja as duas palavras do momento. Quem trabalha com pré-venda, quem trabalha com vendas e acompanha LinkedIn e mídias sociais e os grandes mentores que tem por aí, muitos falando muita coisa boa, outros nem tanto. Tem muita coisa sobre Sales Enablement e sobre Sales Engagement publicada hoje. O termo Engagement ele é um pouco mais conhecido do que o Enablement, porque o Enablement ele é mais aplicado fora do Brasil, nós não temos literatura no Brasil para isso. Algumas empresas, como a Sales Enablement Brasil, agora tem a CS Enablement, que é mais para Customer Success também, que está iniciando um trabalho no LinkedIn. Não são meus patrocinadores, são pessoas que eu acompanho porque tem um trabalho legal e
Boa.
Vale a pena divulgar.
Massa.
E eles fazem muito esse ecossistema de compartilhamento. Mas, objetivamente, o Sales Engagement, ele fala sobre o engajamento da venda, ou seja, o engajamento do teu lead, do teu cliente contigo de ponta a ponta durante todo o processo. Existem várias formas de eu resumir sales engagement, mas eu gosto da forma mais simples, né? Onde todo mundo entende. Eu acho que sales engagement fala sobre comunicação. O marketing, antigamente, as empresas falavam muito com seus clientes, falavam com seus leads através de prospecção, de marketing, de propaganda e de várias formas. Só que eles não ouviam de volta. Eles não tinham canais para ouvir os seus leads, os seus clientes. O engagement, ele vai por este caminho. Eu preciso interagir com você para te manter engajado durante todo o processo. E a única forma de você manter um cliente, um lead engajado, é se comunicando com ele.
Tendo
um
canal de comunicação boa.
Você precisa entender o que, que esse cara pensa, o que, que ele quer, qual que é o perfil de consumo dele, o que, que ele quer consumir. E se você começa a armazenar informações, e o novo petróleo do mundo são os dados, né? Quanto mais dados uma empresa tem, mais rica ela é. É só você olhar as maiores empresas do mundo, são empresas que trabalham com coleta e tratativa, né? Tratar dados. Quando você faz isso, o engagement, ele te entrega essa venda engajada. Porque você conhece o perfil do seu consumidor, se comunica com ele, tem interações ricas com ele durante todo o processo. Eu gosto muito de falar sobre jornada de compra, né? A jornada de compra, ela é aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução, decisão de compra. E as empresas muitas vezes falam com o cara só em duas etapas, no aprendizado e descoberta, quando ela faz uma propaganda, e na decisão de compra. O cara fica solto nas outras etapas por si só. Ele vai lá e decide aprender um pouco mais sobre o produto, se desenvolver e tal. O sales engagement, ele atua justamente tratando e engajando o cara em todas essas etapas. Em todas as etapas eu vou te conduzir. Cara, vamos sair aqui do aprendizado descoberta e vamos juntos reconhecer o seu problema? Vamos juntos interagir sobre ele e a partir daí você vai considerar uma solução para depois comprar. Legal. Isso é engagement. O sales enablement, ele trabalha junto com o engagement, porque ele também entende a comunicação, mas ele é mais para desenvolver quem trabalha na ponta das vendas. Então, primeira confusão, sales enablement não é um cargo, não é uma pessoa, é uma função. Muitas empresas é um setor, realmente, sales enablement. É um setor que trabalha para que você se desenvolva em vendas. E o sales enablement, ele vai trabalhar lá, o Theo fala muito, né? Processos, pessoas e ferramentas. O enablement trabalha exatamente nessas três vertentes. Ela precisa entender os processos, as métricas, os KPIs, OKRs. Através dessas métricas, ela vai desenvolver as pessoas com ferramentas. Ela precisa entender como que eu vou usar as ferramentas para extrair essas métricas e como que eu vou aplicar essas métricas no dia a dia para desenvolver as pessoas.
Então é tudo atrelado, ferramenta, pessoa.
Totalmente atrelado. Quem trabalha, o profissional de Sales Enablement, ele está o tempo inteiro olhando para dados. Não tem mais aquela coisa de feeling. Antigamente, algumas empresas ainda cometem esse erro de contratar um cara para enablement porque o cara é muito bom vendedor. E não necessariamente. O cara tem que ser muito bom gestor, ele tem que ser bom de análise de dados, ele tem que entender de processos.
Olhar
e,
clínico.
Obviamente, um olhar clínico e analítico, realmente.
Analítico.
Porque quando você fala de processos, né, você fala de padrões também. Então, você identifica os padrões dentro da sua operação e, a partir dessa identificação, você trabalha no o Theo fala de delta de homogeneidade. Uhum. Pensa comigo. Toda empresa tem um time comercial, independente se são 5 vendedores e pré-vendedores, empresas com 50, 100 pessoas. Você nunca vai encontrar uma equipe totalmente homogênea, coesa, onde o vendedor 1 e o vendedor 50 fazem o mesmo número de ligações, têm a mesma abordagem e vendem exatamente a mesma meta. Tem momentos diferentes nas pessoas. Então, o enablement, ele vai trabalhar nesse delta de homogeneidade. Eu vou pegar quem são os top performers do meu time. Cara, eu tenho aqui 5, 6 caras que são curva A. Eles têm uma abordagem espetacular. O outro tem um processo muito bom, o outro tem um social selling muito legal. Eu preciso pegar o que, que esse cara tem de forte. Pego esse processo e replico para o meu time as curvas B e C. E aí eu avalio isso, cara. Tá dando certo para esse cara? Vai dar certo para esses aqui também. E aí todo mundo começa a replicar os processos.
As boas práticas, boa.
E replicando as boas práticas, você consegue encurtar esse delta. Fazendo com que os curva B, por exemplo, encostem mais e ajudem os curva A a entregar a meta. E aí os curva C viram curva B e os que não virarem, aí eles são promovidos ao mercado do trabalho.
Top. Então, o Sales Enablement é muito mais... Enablement.
Influx. Chega.
Ele é muito mais... Ele é muito mais do que uma... Como você falou, muito mais que um cargo, né?
Sim.
Ele é uma forma de você poder colocar todo mundo no mesmo nível, todo mundo no mesmo barco.
Exatamente. Tentar encurtar esse delta fazendo com que todas as pessoas tenham um resultado parecido. No mesmo barco exatamente não vai acontecer. Entende-se que você tem o curva A, tem o curva B, tem o curva C. Isso é natural. E às vezes eles até alternam. Tá? Às vezes o cara, curva B, ele fica lá no topo um, dois, três, quatro meses e dá uma caída. E aí tem outros trabalhos que o enablement faz também, de motivação, de coaching, que você precisa fazer para que as pessoas entreguem o resultado também, além disso.
Aí que tá, cara. Uma dúvida que até eu e o Axel a gente tinha. Qual que é a diferença, né? Do enablement para um treinador. Um cara que fica só em treinamento, tá ligado? Porque tem muita empresa que meio que compara e compara, confunde, o trabalho, confunde. E aí pega um cara para treinamento, mas ele não é para treinamento, é para enablement, tá ligado? Então, qual que é essa diferença? Tem uma diferença? É até ruim. Por exemplo, é até um xingamento, entre aspas, né? Pô, tá me comparando com treinamento. Eu sou a área de treinamento, não.
Uhum.
Tá
ligado? TQ. Antigo TQ.
Treinamento TQ. Qualidade.
Não
é uma ofensa. O profissional de enablement é um setor, é uma filosofia, é algo que você implementa.
Uma visão estratégica, mano.
Uma visão estratégica. O profissional de enablement, geralmente, ou ele vem da área de treinamento e desenvolvimento, ele é um analista de treinamento e desenvolvimento, ou ele é um sales office. E essas duas profissões conversam. Geralmente, em setores que têm heavy ops ou uma estrutura de sales enablement mais robusta, os dois trabalham juntos. O analista de treinamento trabalha junto com o sales ops. E aí, eles cruzam essas informações para promover o sales enablement. Então, eles trabalham juntos.
A ação de sales enablement.
A ação de enablement. E aí, tem o profissional de enablement hoje, que surgiu nos últimos anos, que é uma novidade, que é o cara que consegue unir as duas coisas. Eu preciso ter uma visão analítica de ops, saber analisar resultados, trazer as KPIs, entender os relatórios, os gargalos da equipe e as potencialidades da equipe. E eu tenho que ter a técnica de como passar isso para o time também.
É muito mais a fundo.
Então, do que
um muito mais a fundo.
Porque daí tu tem que entender a equipe que tu tem,
uhum,
e como, e tu tem que ter o conhecimento para poder alavancar. Tirar o C e B para uma A, né? Perto do próximo do A.
O mais próximo possível, dessa curva, né? Para que o time entregue, tenha uma entrega homogênea. Uhum. Quando a gente... Com as startups, né? O mundo foi evoluindo aí com essa modernidade das startups, e as empresas cada vez mais buscam recorrência de venda de tudo e qualquer tipo. As empresas querem escalabilidade, elas querem escala. Acabou aquele negócio, antigamente o cara abria a padaria, a padariazinha dele lá no canto, e beleza, se ele tá ganhando dinheiro para pagar a conta no final do mês, tá tudo bem. As empresas hoje, o cara já abre a padaria pensando na franquia, em quantas ele vai ter, quanto ele vai crescer, ele quer escala.
Sim.
E você só alcança escala com processos definidos, desenhados e cumpridos. Porque senão, não vai, né? Processo protege padrão, né?
Boa.
Frase.
Boa.
Corte do Neto. Vai, tchau.
Boa. Repete pra nós.
Processos protegem padrões.
Tem que botar um quadrinho agora, tá?
Atrás de mim, os três quadrinhos. Mais um quadrinho pra trás.
Cara, e assim, em relação até a perfil. Por exemplo, eu não sei se é todo mundo que tem esse perfil pra ser um sales enablement hoje dentro de uma empresa, ou tem uma característica, tem um perfil. Porque eu acredito que, pelo que você tá me passando, essa pessoa tem que ter um conhecimento mais operacional. Ele tem que saber liderar, porque ele tem que saber, pô, como é que eu vou absorver essa informação, passar esse feedback para esse cara, ajudar ele a se desenvolver. Não pode ser qualquer pessoa e chegar lá e, né, enfim, dar um feedback errado, por exemplo. Quais são as características que você acha que uma pessoa deve ter, né, quem se interessa por essa vaga, por essa área, que ela pode ter para construir, enfim, para poder chegar a esse cargo, né, essa
momento
função.
Dica de ouro.
Gostei.
Com o Neto.
Cara, muitas pessoas e muitas empresas confundem esse perfil e acabam indo por um caminho e que se arrependem logo na sequência. As pessoas ou empresas entendem que, cara, o cara, para ser um bom treinador, ele precisa ser um bom vendedor. E se o cara é bom vendedor, tá batendo meta e tal, e ele fala assim, cara, esse é o cargo do momento, eu vou lá e vou ensinar a vender. Nem todo mundo que sabe fazer sabe ensinar, são duas coisas diferentes. É o primeiro ponto, tá? Então, o cara tem que gostar de vender, tem que saber técnica de venda, tem que gostar de estudar. Mas é muito mais importante que ele saiba como passar conhecimento. Teve um podcast de bastante tempo atrás, e eu vou pedir desculpas aqui que eu não vou conseguir dar crédito, que é da
não, ainda bem.
ela é da gerente de enablement da Resultados Digitais. E ela fala no podcast que justamente isso, que eu gosto de dar crédito para a pessoa, mas eu não lembro o nome dela. Ela fala que o profissional de enablement, ele tem que entender muito mais de processos e treinamentos do que de vendas em si. Lembra que eu falei que qual que é a função do enablement? É replicar o conhecimento da curva A para o curva B?
Sim,
então, pouco importa o que eu acho, o que eu sei ou o que eu penso. Eu tenho que analisar os resultados que a minha empresa busca e o que está dando certo e replicar aqueles resultados. Obviamente que se o cara tem experiência de vendas e ele consegue trazer isso de uma forma que, cara, eu fiz com autoridade, porque os mesmos gatilhos de autoridade que funcionam na venda funcionam em treinamento, funcionam em feedback, funcionam em empresa. Se ele consegue fazer isso, legal, tudo bem. Mas não é primordial que o cara seja um espetacular vendedor para ser um enablement. Ele precisa muito mais entender de como é que eu vou pegar esses processos e replicar esses processos para o time. Às vezes, eu tive e eu vou citar sempre pessoas, claro, tá? Eu gosto de dar crédito. Eu tive um enablement, meu primeiro enablement que eu tive contato foi o Gustavo, na Resultados Digitais.
Uhum.
O Gustavo hoje, o Hugo não tá mais na RD hoje. E eu amava a didática dele porque ele conseguia provocar as reflexões para que nós mesmos produzíssemos os conteúdos, uhum, e replicássemos pro time. Nossa. Então, o próprio time é que dava treinamento pro time.
E ele dava ficava conduzindo a centelha, né? Isso. A fagulha pro cara...
Iniciava os projetos, conduzia o projeto, tem tudo por trás. E aí, para matar a tua pergunta e finalizar, qual que é o perfil ideal, eu acredito que se a pessoa tem que gostar muito mais de processo do que de qualquer outra coisa. Para ser enablement, tem que gostar de processo. Analisar processo, como é que eu abro um projeto, como é que eu encerro um projeto, como é que eu analiso as coisas dentro de um projeto, quais dados eu preciso avaliar, como é que eu replico esses dados na aplicação prática. Então, seria uma pessoa muito mais analítica e que goste de processos em si do que necessariamente de um bom coaching ou um bom palestrante para fazer enablement, para ter esta função. Muita gente gosta de falar. Eu adoro falar, né? Sou um falante nato como bom vendedor. Mas eu amo processos, cara. Então, quando eu estou imerso ali em criar uma estratégia, em fazer um projeto de migração de software, em fazer um processo... Porque, como eu falei, são pessoas, processos e ferramentas. Muitas vezes você vai ter que pegar ferramentas também, entregar as ferramentas, uhum, para que o time se desenvolva. E isso envolve processos, estudo, que ferramenta que eu vou usar, como eu vou usar e por aí vai.
Legal. Bom, e até uma das perguntas que a gente levantou lá na caixa no Instagram foi justamente sobre esse ponto, puxando, né, esse gancho. Uhum. Você comentou que o Enablement também está relacionado ali à questão, por exemplo, da construção de um software, né, do processo de qualificação, porque ele tem essa vivência, ele gosta do processo, ele saberia auxiliar nessa construção.
Uhum.
E aí o Júlio, ele perguntou, quem é que fica responsável pela construção desse processo? Né? Pelo processo de vendas, enfim. É o gestor? É o coordenador?
É o enablement. O processo de vendas, ele tem que ser desenhado por enablement. O processo de vendas, basicamente, vai envolver as ferramentas que você vai utilizar, como vai utilizar, o que, que você pretende extrair dessas ferramentas e dados, e aí o SalesOps entra para auxiliar nisso também. Mas, principalmente, como que essa ferramenta vai ser utilizada e o desenho do processo de vendas. É chato, mas é playbook realmente. Certo. Tem gente que não gosta, mas vou repetir a frase. O processo que protege o padrão. Se você tem um playbook desenhado e o seu vendedor, o seu pré-vendedor, o seu time, sabe, se eu fizer isso, eu vou ter este resultado, ele vai seguir aquilo. Por quê? Porque o adulto, e aí falando de andragogia, o adulto ele é movido pelo resultado. A criança não. A criança olhava assim, a partir de hoje eu vou te ensinar que 2 mais 2 é 4. A criança, ok, é 4. Se você pega uma criança e ensinar para ela que 2 mais 2 é 5, ela vai falar, ok, é 5.
A vida inteira, exato.
O adulto não, ele é questionador. Se você chegar para um adulto agora, assim, e querer provar para ele que 2 mais 2 é 5, ele vai falar assim, não, não é. Porque eu já peguei 2 e já coloquei com 2 e dei o 4. E aí que tá o problema. Quando você tá lidando com pessoas, dentro de um processo de negociação, vão vir muitas verdades. E aí você tem que muitas vezes entender como é que eu vou fazer com que essa pessoa ou convencer essa pessoa de que aquele processo vai entregar aquele resultado que o seu time espere aqui.
Às vezes rola um embate.
Muitas vezes. Mas aí é didática, é tentar não acontecer e mostrar o resultado. Se você faz o caminho inverso e mostra, cara, o resultado que a curva A está tendo é esse. Como é que esse cara chegou lá fazendo isso? Replica isso que você vai chegar lá. Muitas pessoas vão aceitar fazer e vão chegar lá, outros já não. E aí, um time ele precisa também de volume, né? Para poder entregar resultado e ter escala. Então, faz parte ter as outras curvas dentro de um time. É normal.
E, Netão, essas empresas, vamos pensar aí, a gente falou um pouco da diferença dos dois. O que você trouxe para nós aí, meu?
Tá pensando no caixa, né? Talvez você bateu a conta, fechou o caixa.
Sobre o processo.
Boa. E aí, por exemplo, para aqueles que estão nos assistindo, a empresa é pequena ou está ali começando, você acha bacana o cara já vir com essa ideia do Sales Enabled, pô, já vai começar isso, já vamos começar, ou você acha que, pô, às vezes está o gerente, o dono e mais um vendedor, não sei, se é muito investimento, o que, que você pode falar para esses caras que estão, tipo, começando, mas estão patinando, falam, nossa, estou ouvindo muito isso, já vou estruturar.
Até porque, como tu falou, o Sales Enablement, ele é uma área.
Uhum. Então, é uma ideia, uma metodologia.
É uma ideia, uma metodologia mais que uma área.
Então, pode ser que, por exemplo, esse gerente, esse diretor, esse proprietário, eles possam formar essa ideia justamente para poder construir e criar esse processo internamente ou não. O ideal é que tenha uma pessoa específica para fazer essa função. Isso.
Tem fase, sei lá, pequeno, pouco budget, muito budget. O cara, ó, dá para ele fazer sozinho. Enfim, uhum. Dá um...
Vamos lá, a pergunta é complexa, né? E qualquer resposta vai se tornar polêmica.
Sim.
Eu vou começar com uma frase de efeito, que é: o feito é melhor que perfeito. Obviamente que perfeito seria: o cara tem um profissional de enablement, ele tem um profissional de ops, um sales ops, ele tem um analista de treinamento e desenvolvimento para trabalhar com onboarding das pessoas, ele tem uma ferramenta de trilha de conhecimento para que ele possa replicar este conhecimento e tornar o conhecimento escalável. Certo. Eu não posso depender de uma pessoa dando treinamento. O ideal é que eu tenha uma ferramenta que dê o treinamento para mim. Uhum. E eu vou atuar no momento certo nessa ferramenta. E aí, a metodologia 70-20-10. Porque as pessoas aprendem 70% é na prática, é executando a tarefa. Então, uhum. Você coloca uma pessoa... Mas, enfim, não vou entrar muito nisso.
Sim.
Isso é o perfeito.
Beleza.
Mas é melhor o feito. Então, se o cara quer começar com educação, com ensino, com estudo, ele tem que começar por ele. Então, começa a mudar a visão da empresa. Eu preciso entender que o meu vendedor, para ele se desenvolver, ele precisa de educação. E a gente muda a cabeça do país, praticamente, né? Sem educação, cara, a pessoa não se desenvolve. Isso vale para a vida, vale para tudo. Dentro de uma empresa também. Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você evolui. Se a empresa tiver essa consciência de que eu preciso dar conhecimento para aquela pessoa, eu vou desenvolver ela. Tem um estudo bem antigo que fala justamente isso. As pessoas, elas perdem o interesse numa vaga ou num emprego quando elas deixam de aprender algo. Não é, a maioria das vezes não é salário, a maioria das vezes não é, é desmotivação por aprender. O que essa empresa agrega no meu dia a dia? Sim. Se a empresa para de agregar, a pessoa começa a perder o interesse. Então, começa por essa coisa, mudar a cabeça do gestor, cara.
Boa.
Conhecimento, estudo é importante. Primeiro ponto. A partir daí, começa a estruturar, cara. Começa com uma analista de treinamento e desenvolvimento.
No cara, né? O cara é o dono. Se o cara não tem essa visão, a gente pega aí...
Vou fazer um exercício contigo, tá? Tu é o gestor de uma empresa, né? Tu é o gestor, tu tem dois vendedores, um pré-vendedor e um analista de treinamento.
Certo.
Tu é o gerente. Aí o diretor fala assim, eu preciso que você corte R$2.000. Quem você vai mandar embora?
Os primeirinhos lá na ponta.
O analista de treinamento, na maioria das vezes. O cara fala assim, não, quem entrega o meu resultado é o pré-vendedor e o vendedor. E aí, não.
Tá vendo?
Muitas das vezes o resultado está sendo entregue pelo cara do treinamento. Porque se você tira o cara do treinamento, aquele vendedor ele perde dado, ele perde informação, ele perde motivação, ele perde evolução. Ah, e aí você perde o pré-vendedor também logo na sequência.
Outro dia... Mas essa parada aí é até semelhante com o futebol.
Aham.
Porque se o time tá perdendo, quem que sai?
Quem?
O técnico. Aí chega um outro pra treinar, tudo do zero, conhecer
começa
o
começa tudo de novo.
Aí ele bota o cara que tava na reserva, que não é nem pra
estar conhece.
Não conhece. Eu bem sei.
Tá se queixando do Figueirense, tá vendo?
Não, isso aí é assim, Série C de...
É que eu tava vendo outro dia um vídeo do Theo justamente falando sobre esse tema.
Uhum.
E ele falou que muitas vezes quando um time ele não tá performando... muitas vezes é por conta da motivação. O que falta é a motivação.
Também.
E aí, o que você trouxe, isso é muito, muito fato, né? Muito, muito real. Tem várias coisas que vão estar ali implicando no não resultado.
Uhum.
E aí, quando você tira um cara que é o que deixa aquela galera motivada, que é o que mantém aquela galera engajada, entendendo sobre o processo, tem esses dados para poder entender onde está errando e onde não está, a coisa desanda, né?
É. A motivação ela não está só no processo de coaching, que também tem que funcionar, também tem que existir. Anteontem, nós estávamos participando lá, estava na empresa, na rotina do dia a dia e tal, e a meta estava um pouco arrastada ali, já era meio-dia, uma hora, não tinha atingido 50% da meta. E aí eu passei rápido, fui conversar com o diretor de outra área e vi uma bomba em cima da mesa dele, uma bomba mesmo, assim, de brinquedo.
Eu vi essa foto.
Aí eu peguei a bomba, puxei a bomba e falei com ele, vou fazer na hora, assim, deu um estalo, vou fazer uma atividade com a equipe ali. Chamei a gerente, chamei os dois coordenadores e falei assim, ó, a partir de agora você entrega a bomba para um coordenador. A equipe que agendar, passa a bomba para o outro time. E aí a galera começou a brincar. Bateu a recorde de agendamento do dia.
Show.
O time, até meio-dia, tava frio. Ninguém tava fazendo nada. Eles esqueceram o que eles sabiam?
Não.
Eles esqueceram as técnicas que ele tem que utilizar? Eles esqueceram o volume de ligações que tem que fazer? Não, mas faltava um incentivo. Ah, mas fogo isso é parquinho. Cabeça antiga. Não, cara, isso vai funcionar todos os dias? Não. O que que fizeram? Aí no outro dia eu não fui trabalhar, fiquei presencial, usou a bomba de novo. O que que aconteceu? A bomba não trouxe resultado. A estratégia precisa mudar. Não é só motivação que faz o resultado. O enablement vai defender sempre o processo. Toda vez que você falar comigo qualquer coisa, eu vou voltar pro processo. Tá o certo. Resultado está no processo. Tem um vídeo muito interessante que fala sobre força de vontade, motivações, essas coisas. Uhum. E eu concordo muito, não existe isso. O que entrega o resultado é a força de constância, é a força de propósito. Se você faz a coisa certa todos os dias, no volume que você precisa fazer, da forma que você precisa fazer, o resultado vem.
Independente de motivação.
Um dia.
Hã? Independente de motivação. Motivação é o dia.
Quer resultado? Tá. Liga.
É.
Foi a nossa frase, processo. Nosso post.
Exatamente, é o processo.
Nossa, é o processo.
Nossa postagem no LinkedIn.
Eu tenho que fazer 30 ligações no dia, eu tenho que fazer as 30 ligações. Todos os dias fazer aquelas 30 ligações.
Mas não só ligar por ligar, ligar
não,
com objetivo, com propósito.
Não é ligar, que nem como a gente sempre fala, né? Não é ligar com a propósito. Moda, perdão da palavra, a moda caralho.
O quê?
É saber, perdão o quê?
Perdão da palavra.
Não. O quê?
Que isso, gente?
Palavrão é seu horário.
Na minha boca. Não é só você ligar por ligar. Ligar pelo resultado. É métrica falsa, né?
Métrica de vaidade.
De vaidade. É você, pô, realmente ligar, sabendo pra quem que você vai ligar. Por que que tá ligando? Saindo com uma call de aplicação de filtro, de retorno, pré-agendamento, né? Então, é fazer um mapping call, né? De você entender realmente quem que é o decisor lá dentro. Mapping call.
Ah. Meu Deus do céu.
Então, eu acho que isso é... É a parada do seguir o processo.
Exatamente.
Acabou a
aqui
o pezinho?
Acabou aí.
Então, aqui no chão. Tem o pé aqui embaixo toda hora.
É o teu, cara.
Tá especializando.
Ó, você quase não vem. Quando vem, tinha que esse pezão. Pô. O cara tem 1,60m e calça 40.
1,70m.
Fazendo esse cruzamento, tá? Do processo com a motivação, repito, a motivação ela é importante em alguns momentos. Existem momentos dentro de uma operação que nós precisamos de motivação. Boa. Precisamos de uma injeção de ânimo, de um incentivo. Cara, às vezes um abraço, um sorriso, um falar bom dia com o cara. Às vezes olhar para o cara assim, cara, tá bem hoje, hein? Isso já motiva a pessoa. Sim. São pequenos detalhes, por isso que eu falei, são processos e ferramentas e pessoas. Tem pessoas envolvidas nesse processo também. Então, o cara tem que entender de motivação, de como motivar um time, mas não é só isso. Não escolhe o resultado do seu time na motivação. Era muito comum, e aí que eu faço muita analogia ao telemarketing, e sou grato e repito todas as vezes, ele não é uma crítica,
isso.
O supervisor de telemarketing, que ele ficava ali na frente só batendo palma, vamos, liga, e era repetitivo, maçante, o dia inteiro aquilo.
TMA, meu Deus, até arrepio, cara.
A melhor motivação que eu tinha no telemarketing, desculpa te cortar, era quando o gestor ele falava assim, no sábado.
Meta tchau.
Aquele dia... Assim, galera, quem bater a meta do dia pode ir embora. Cara, eu nunca... Olha,
nunca trabalhou tanto na vida.
Nossa.
É.
Safado.
E ainda saiu com um lápis de prêmio. Um lápis.
Fora as correntinhas.
Mas a motivação... E aí eu vou colocar pra vocês. Isso funciona todos os dias? Não.
Só de
esse supervisor ali... Ele não ia muito longe. O supervisor que acompanhava, que treinava, que chamava, que melhorava, que mostrava, é o que dava resultado. Pelo menos eu vivi isso dentro do telemarketing. Tu falou da meta tchau e do incentivo, funciona. E dentro do telemarketing, do processo de pré-venda, do processo de venda, você precisa encontrar maneiras de motivar o seu time com esses pequenos incentivos. Esses pequenos incentivos de uma campanha, de uma ação, de um bônus, são coisas que vão motivar o seu time por um determinado momento para que você eleve o resultado ou para que você dê aquele sprint final, aquele extra mile que a gente fala, né? A milha extra ali que está faltando para você chegar no resultado. Precisa disso. Mas não é isso que vai te entregar o resultado todos os meses com constância para bater a meta durante o ano. A meta do ano vem do processo. Se você entende o processo, desenha um processo, tem um playbook desenhado e, principalmente, quais são os indicadores que você avalia para chegar no caminho... Eu vou falar outra frase de efeito.
Manda.
Eu sou cheio de frases de efeito. Toda hora vem uma na cabeça.
Toda hora tem um quadrinho atrás de mim.
Toda hora tem um quadrinho novo atrás de mim. A barriga é igualzinha. Se você entende as rotas, o que, que vai te levar para o caminho, você chega lá. Isso é processo. Você desenha processo. E aí eu vou citar o gato do Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então o cara tá perdido.
Sensacional.
Ele não tem caminho. Então não importa para onde você vai. A Alice pergunta pro gato, né? Ele fala, tô perdido. Então vai para qualquer lugar. Você tá perdido, você não sabe onde você quer ir. E o processo é isso. Cara, eu tenho a minha métrica... ou o meu resultado, ou a minha meta. Eu vou mudar, é meta, não é métrica. Para chegar nessa meta, qual a métrica que eu devo avaliar? Isso é muito comum em todas as operações. Se você pegar os resultados do seu time, o seu resultado, o seu como vendedor, o seu como SDR, o seu como líder de time, você vai ver que tem um padrão. Tu vai avaliar que, cara, a cada 40 ligações que eu faço, eu agendo uma coisa. A cada 50 invites que eu mando no LinkedIn, geralmente um ou dois me respondem. São números, são dados, e eles trazem uma resposta, que são esse processo que você precisa seguir. E se você começa a replicar isso com constância, o resultado, no final, ele chega.
Metrifique, avalie e replique.
Replica, sempre.
Boa. Miguel, ele é muito...
Lacrar também.
Miguel, deixa ele ter o corte dele, cara.
Ah, é. Por fala favor, de novo. Cara. Não. Repetindo. Não, fala.
O nosso Raul Gil quer
que repita. Já foi.
Não, isso
já
aqui
foi,
não vai ser cortado. Pode não falar vai. Mas só
metrifica, mas avalia, é, replica.
Só que é muito importante também, o time que tá te ouvindo tá aberto pra mudança.
Total.
Né? Porque tem muito isso também, né?
Uhum.
O cara acha que sabe de tudo.
Ah, todo lugar tem alguém que acha que sabe de tudo, né? Qualquer lugar tem.
Sabichão, o dono da razão.
O dono da razão, isso acontece muito. Eu já fui esse cara por bastante tempo, tá? Confesso que a idade me trouxe uma maturidade de ter que abaixar a cabeça. E me lembro de ações, pode ser que tenha algum líder meu antigo falando assim, o Neto tá falando isso? Isso era uma cabeça dura.
Vai mudando, né?
Mas a gente vai envelhecendo,
era
né?
Era uma vagabunda aqui dentro.
Esse era o dono da razão que falava que sabia tudo. Mas mentiroso. A idade vai trazendo experiência pra gente. E hoje eu consegui aprender e identificar em algumas situações que, cara, nem sempre a gente... Aí eu vou falar um ditado. Eu vou ficar cheio de corte. Tem outro ditado. É melhor ter paz do que ter razão. Minha esposa fala muito isso comigo. Cara... Às vezes é melhor ter paz que ter razão.
Acho que todo marido pensa assim, né?
É, então assim, cara, tu tem razão? Tem. Eu vou bater boca e ficar contra-argumentando contigo aqui o tempo inteiro? Não, tá tudo bem.
Tá tudo bem, amor.
Ok. É nóis. Ó, eu tô te dando um caminho. Eu estou te dando o caminho. Se você pegar isso aqui e virar à esquerda aqui, e virar à direita aqui, e virar à direita ali, você vai chegar neste lugar aqui pra gravar um podcast. Aí eu saio daqui, em vez de virar à esquerda, eu viro à direita. Aí eu viro pra baixo, eu viro pra cima e ligo. Cara, eu não consigo chegar no podcast. Tu seguiu o caminho? Tu seguiu o processo? Não segui.
Não, mas ali tava mais bonita a visão, fica ali.
Então segue. É. Ah, mas eu achei que se virar à direita ia dar mais resultado. Ok. Outra frase de efeito. Quem acha, erra. É o ditado mais certo que tem. Se você acha, você erra. Faça as coisas com certeza, com análise. Cara, eu analisei, eu avaliei e os dados de mercado me indicam isso. Boa. Se tá todo mundo fazendo uma coisa, alguma coisa certa tem ali. Tira o que é de proveito para você. Nem sempre tudo que o mercado faz vai funcionar para minha empresa e para minha realidade, mas eu extraio o que tem de bom ali. Sim. E aí eu replico isso pro meu time.
Depois que eu entrei na pré-venda, uma parada que eu faço muito hoje é tomar decisão baseada em dados, baseada em fatos, né? Em métricas, enfim. Então, toda vez que eu vou, por exemplo, tenho que comprar alguma parada, primeiro avalio muito bem antes de poder comprar.
Mentiroso, né, cara?
Deixa ele, tá fazendo um corte.
Depois do pescador era eu, né?
Aí, Jack!
Rodrigo, não veio mais, tá? Não veio mais.
Depois Rodrigo. Do pescador ele, cara.
Vou analisar. Tá analisando.
Não analisa nada, cara. É o tamanho do bago dele que ele analisa.
A principal mudança na minha vida atualmente foi o quê? Minha carreira, minha função, meu empresa. Cara, eu tomei todas as... fiz todas as análises, botei no papel o que ia mudar, o que não ia. Isso foi depois de ter tomado a decisão. Mas, cara, eu tomei a decisão baseada em dados. Eu olhei primeiro pra minha vida. O que que eu preciso mudar na minha vida? Isso. O que que isso vai me trazer de resultado? Isso. X, Y, Z. Beleza. Vai ser benéfico pra mim? Verdade. Vai. Então eu vou mudar, entendeu? Eu não fui só fui porque eu tava cansado.
Aí
fui...
tem uma palavra muito certa que é ser safo, tá ligado? Porque tem muita gente que fica nesse lenga-lenga de analisa dado, analisa mais dado e não toma atitude.
Não toma atitude.
Então não adianta nada ter um enabler na empresa... Né, que tá ali dando toque, dando o caminho, a direção, o caminho das pedras.
Agora não fazer, não seguir, né?
É o que a gente falou.
Planejamento sem ação não leva a lugar nenhum, né? Você pode desenhar uma planta da casa mais maravilhosa do mundo. Se você não contratar o pedreiro, comprar os tijolos e pôr a mão na massa, ela nunca vai sair do papel.
E se der certo,
pode ter o melhor planejamento do mundo. Você tem que iniciar ele. Em algum momento você tem que startar, tomar a decisão e falar assim, quero mudar, quero fazer, quero esse resultado.
E ir pra cima.
Eu tenho um case... De um pré-vendedor que trabalha com a gente hoje ainda, que ele entrou na empresa, fez o treinamento, bateu a meta ali no primeiro mês e entrou na curva que a gente fala de motivação, e aí ele começou a não bater meta durante 3, 4 meses seguidos. E na época, eu propus, eu ainda estava como analista de treinamento e desenvolvimento, eu pus uma ação para coordenação. Falei assim, vamos pegar essa galera que não está batendo meta, trazer eles para uma ação individual de realmente de acompanhamento, entender os gargalos de cada um para ver como é que a gente leva essa pessoa de volta para o resultado. Cara, e foi espetacular, porque fizemos uma monitoria com essa pessoa, ouvimos ligações juntos, identificamos os gargalos, colocamos um processo que ele precisava seguir, mas o que ele precisava de verdade era enxergar que, cara, eu preciso cumprir isso aqui. Isso aqui precisa ser cumprido. O básico precisa ser feito. Se você não faz o básico, não tem processo, não tem projeto, não tem enablement, não tem gerente. Pode descer o Aaron Ross, sentar do teu lado e te ensinar tudo que tu não vai saber fazer. O básico tem que ser feito. Então, cara, a gente tá falando com pré-vendedores, a gente tá falando com vendedores. Qual que é o básico do teu processo? Qual que é o básico de um processo de pré-venda? Ligar. Às vezes você chega para um pré-vendedor para conversar, para o cara assim, quantas ligações tu fez hoje? Ah, mais. Quando o cara começa com mais, eu já sei que já não vai vir coisa boa. Ah, mais eu tive que falar com a empresa que é uma big, mega, ultra, starter, e eu fiquei 30 minutos escrevendo um e-mail. Falei, tá certo, legal. E quantas ligações você faria em 30 minutos?
Fiquei olhando o site dele para pegar alguma...
Qual que é a taxa de resposta de abertura de e-mail que você tem? E a maioria não sabe responder. O enablement responde isso.
Boa.
A taxa de abertura de e-mail de uma empresa hoje no Brasil, em campanhas de marketing, tô falando de pré-venda de campanha, é de 1,5%.
Olha lá, é.
Cara, tu vai perder 30 minutos escrevendo e-mail? Não sabe nem se o cara vai ler.
Uhum.
Então, qual que tá o básico? Telefone. Tem que ligar. Tem que fazer. Tem que abordar. E aí, dentro de cada coisa, você vai subdividindo isso em métricas. Cara, dentro de uma ligação, você pode fazer várias métricas. Como é que tá a minha abordagem? Como é que tá a minha escalada de contato? Eu criei rapó. E avaliar isso metrificando. Em tantas ligações, você criou rapó. Em tantas, você não criou rapó. Nessas aqui que você não criou rapó, você não tá evoluindo. Não tá avançando. Então, você tá parando aqui com o decisor.
Boa.
É isso aí.
Então, a gente... No dia de hoje, a gente reservou um espaço no nosso Instagram.
Uhum.
E a gente coletou algumas perguntas do pessoal. Então, para você que está nos assistindo, vai aparecer aqui embaixo a pergunta e o seu arroba, viu? É pergunta, assim, de modo geral, globalzão. Tá, então, vai ter galera de operação perguntando, vai ter gestor, enfim.
Se eu puder ajudar, vai ser um prazer.
E depois a gente vai estrear um quadro novo contigo, hein?
Opa! Tô nem sabendo, de surpresa,
assim. É surpresa.
Jesus.
É do nosso querido Vladimir aqui, hein?
Vladimir.
Neto, como aliar a criatividade com alto volume de atividades?
Como aliar criatividade com alto volume de atividades? Aí tu pegou o cara do enablement. Processo, projeto, protege padrão. A criatividade não é tão importante quando você está pensando em processo. É muito melhor você estar focado em fazer o básico da sua entrega do que em ser criativo o tempo inteiro. A criatividade, ela deve ser usada durante as ligações. Para você ter a sacada, para você ouvir o lead, ter uma escutativa legal, uhum, para pegar aquele gatilho e usar a criatividade. Cara, o cara trabalha com uma empresa X e eu já atendi uma empresa parecida, cruzar essas informações. Isso é durante, dentro do processo. O principal aí está no volume das atividades. É, sim, cumprir o processo padrão. Ser criativo com o quê? Em escrever um e-mail?
O cara gasta 5 minutos para pegar um emoji, para botar no e-mail, para não sei o quê.
Faz o básico.
Ali você não vai
o arroz e feijão. Quando o arroz e feijão tiver feito, cara, depois a gente pensa em melhorar a criatividade.
Até uma dica aqui para caso você queira se organizar melhor com o seu volume de atividades. Separa, de repente, em blocos, né? Blocos de atividade. Então, por exemplo, vou pegar 5 leads aqui para um bloco 1, 7 para o bloco 2 e, sei lá, 9 para o bloco 3. E trabalha fazendo esses blocos. E entre esses blocos, você vai fazer uma prospecção, você vai tomar um café, sabe? Então,
aqui eu vou ser enablement, vou ser chato.
Claro.
Vou te interromper e ser chato, vou ser enablement. Estudos indicam que quando você está cumprindo uma atividade e interrompe ela, o seu cérebro demora até 20 minutos para retomar essa atividade.
O meu é quase uma hora.
Em média. Então, a sua dica é espetacular. Então, divida o seu dia em blocos. Por exemplo, eu vou mandar e-mail. Tu tira 30 minutos do dia e manda todos os e-mails que tu tem que mandar.
Sim.
Chamada. Interrompe, faz alguma coisa, né, né? Ok, agora eu vou fazer ligação. Eu vou ligar durante uma hora direto. Desativa o seu canal de comunicação, Slack, Discord, eu não sei qual que você, sim, usa. Silencia o celular e faz ligação durante 30 minutos. Não interrompe. E aí eu vejo muito pré-vendedor fazendo, sabe o quê? Ele faz uma ligação. Aí o gatekeeper atende e fala assim, beleza, manda um e-mail para ele. Ele desliga e fica 20 minutos escrevendo um e-mail. Até ele retomar a ligação, ele já perdeu a hora.
Qual que é o nome?
Com uma ligação.
Contato. Manda pro contato. Dá uma raiva, né, cara? E o cara escreve pro contato.
Perde 20 minutos escrevendo um e-mail, mais 20 minutos para retomar a atividade que tava fazendo, e aí ele perdeu uma hora e fez uma ligação.
Vendas, assim, arroba,
separa blocos, cara. Então eu tenho o bloco de enviar e-mail, eu tenho o bloco de fazer ligação, eu tenho o bloco de retomar contato. Separa dentro desses blocos atividades específicas e cumpre as atividades. E aí eu vou ser enablement de novo. Nós trabalhamos por recompensa como animais.
Sim.
Uhum. E toda vez que você cumpre uma meta, você libera um hormônio de satisfação. E você vai correr atrás da próxima. Parece engraçado, cara. Uma vez eu fiz o teste. Se tu pegar um papel e anotar metas diárias, metas idiotas, assim, tomar café, arrumar a cama, escovar os dentes, pegar o carro, ir para a empresa. Faz isso para você ver uma semana. Testa você aí. E aí vocês... tomou o café, faz um risco. Uhum. Fez 10 ligações, faz um risco. Toda vez que você fizer um risco daquele, o seu cérebro entende que você cumpriu uma meta. E ele começa a liberar esse hormônio da satisfação. E quanto mais... Quem aqui nunca sentiu essa sensação, cara, quando você faz a ligação e consegue agendar? Sim. Porra, dá aquela injeção de ânimo. Agora eu vou ligar mais. Tá? Isso é o hormônio, é o seu corpo trabalhando. Separa então, peraí. Agendar a reunião é o objetivo. Não dependa dele para liberar esse hormônio. Sim. Divida isso na atividade, controle a atividade e libere o hormônio na satisfação de ter cumprido a atividade. Eu tenho que ficar feliz pra caralho porque eu fiz 10 ligações em uma hora, não porque agendei uma reunião.
Boa. Eu até, inclusive, essa dica quem me deu foi...
De liberar hormônio?
De liberar hormônio fazendo essa técnica de trabalhar por blocos.
De acasalamento.
Foi o meu.
Ele sabe demais já.
De pré-vendedor pra vendedor.
É. Foi o meu. Foi o nosso antigo gestor, o Rodrigo Nascimento. Ele falou pra mim. Porque eu, cara, eu era tudo.
Vulgo Passa de Fogo.
Vulgo Pastel.
Vulgo Pastel.
Ele. Cara, ele fala. Eu era muito desorganizado. Eu era exatamente assim. Ligava, mandava e-mail, demorava, tal, até retornar. Então ele falou, cara, tenta. Já utilizou a técnica Pomodoro? Não, eu nunca utilizei. É assim, assado. Tem um aplicativo que você consegue controlar, tal. E eu comecei a utilizar isso. E adaptei para esse bloco de atividades. Então, eu separo lá no meu navegador, aqueles blocos de lista que eu tenho que ligar, trabalho aquele volume, paro. Aí vou fazer alguma outra coisa. Trabalho mais um volume, aí paro. Dessa forma, acho que consigo ser muito mais produtivo.
Obviamente.
Inclusive, quando a gente termina todos aqueles blocos, libera essa sensação de, cara, tudo bem.
Eu não, cumpri.
Eu não agendei meu hoje. Dever. Eu posso não ter agendado hoje, mas com certeza eu marquei call. E eu consegui concluir todas as atividades que eu tinha que fazer no dia.
Tu tem a certeza de que deu o teu melhor? O hormônio de satisfação, tu não vai sair no final do dia frustrado que fez 50 ligações e não agendou. Mas, porra, fiz 50 ligações. A sua satisfação tá no cumprimento da atividade. Tu falou do Pomodoro mesmo, ela divide em 15 minutos.
Sim.
E aí, pensando naquilo que para retomar de uma atividade para outra, o cérebro demora em até 20 minutos, tem outro estudo que indica que nós conseguimos nos concentrar 100% numa atividade em até uma hora e meia. Então, tá, se eu consigo me concentrar 100% na atividade em até uma hora e meia, e a cada pausa eu preciso de 20 minutos para retomar, divida seu dia em blocos de uma hora e meia. Então, cara, coloca lá, uma hora e meia, eu vou fazer só ligação. Terminei uma hora e meia, descansa a cabeça. O nosso trabalho, e eu estou me incluindo na função de vendas e pré-vendas, ele é cansativo, ele é maçante, cansa realmente. Sim. Levanta, sai do ambiente, só levanta da cadeira, muda de ambiente, pega um café, toma uma água, vai ao banheiro, faz outra coisa, distraiu, voltou, senta, agora eu vou ficar mais uma hora e meia. Só que aqui também não é desculpa pra poder ficar uma hora lá fora, não, tá? É, levantou, andou, 2 minutos, voltou, sentou de novo.
Não, o Theo falou muito isso uma vez, quando eu comecei na Exact, que tinha um pré-vendedor, nem conheci esse cara, eu até conheci, fundou a pré-venda quase, o cara, ele ficava viajando, só que quando ele sentava, na PA dele, no caso, ele ralava, saía só depois de 3 agendamentos. Então isso é muito importante, porque o que eu sinto hoje, sabe, como líder, tem uma raça que não quer mais ligar. Que aí se ancora num social selling, num envio de e-mail, e bota isso como uma atividade principal, o que não é.
Uhum.
Eu acho que todo pré-vendedor tem que ter como objetivo ligar, fazer a ligação.
Sim.
Não interessa se... Hoje tu viu, né, no caso, aquele agendamento que eu fiz. Eu peguei ele por onde? LinkedIn. Só que puxei por onde? Ligação. E a galera não quer mais fazer ligação. É. E é ali que a gente domina o jogo, tá ligado?
É. WhatsApp.
Hoje...
O mal da pré-venda hoje é o WhatsApp.
É o WhatsApp.
Ah, eu tô aqui conversando com o lead no WhatsApp. Qual é o WhatsApp? Você não quebra objeção, você não contorna objeção.
Ele responde.
Você não entende a dor do
lead.
Você
não interage, não quer
rapor. Você não entende o tom de voz, onde interromper, onde pegar os gatilhos, os ganchos. O WhatsApp é o mal hoje de quem trabalha com pré-vendas e vendas. Eu sempre falo que o canal de comunicação, ele é muito importante para te trazer pro telefone. Cara, usa e-mail, usa o LinkedIn, usa o WhatsApp, usa o Slack, usa sinal de fumaça, se for o caso. Mas o sinal de fumaça tem que ser, posso te ligar?
É.
Tem que terminar aqui, ó, no
Inclusive,
telefone.
Inclusive, isso é uma grande dica para SDRs, né? Então, quem trabalha, por exemplo, com essas levantadas de mão, essa pedido de contato. Cara, pega ali, pede. Ele fala, ah, quero conhecer tal ferramenta, quero conhecer a tua empresa. Beleza, qual posso é o te teu ligar? Número? Eu posso te ligar agora? Uhum. Sabe, ao invés de você conversar com ele ali pelo, enfim, pelo WhatsApp, por e-mail, enfim. Então, tenta sempre trazer o cara para a ligação, que é onde a pré-venda ela domina o jogo. Né? Então, você consegue criar todo esse, ter toda essa interação com o lead e poder puxar ele para esse agendamento.
Eu falo muito de objetivo, antes de você fazer a próxima pergunta, que toda a ação que eu tomo durante o dia, eu tenho um objetivo para ela. E as pessoas esquecem do objetivo. Quando eu estou mandando e-mail para o cara, o objetivo daquele e-mail é ou captar o telefone do lead que eu ainda não tenho, e aí eu vou mandar um e-mail na intenção de começar essa interação e fazer um primeiro ponto de contato, ou eu estou mandando um e-mail de follow-up, de processo, de confirmação de reunião, alguma coisa. Qual que é o objetivo daquele e-mail? Uhum. O WhatsApp é a mesma coisa. Se você não tem objetivo, vira só uma conversa. Aí você vai ficar com o lead um dia, uma semana, um mês, e não tem um objetivo. Qual que é o objetivo do cara que entra no WhatsApp? Na sua cabeça, sair do WhatsApp. O cara te chamou no WhatsApp, ele mandou um WhatsApp, ou pediu o primeiro contato no WhatsApp. Eu sempre defendo que a gente não deve confrontar o lead, ou entender a realidade. Se o cara pediu o primeiro contato, beleza, faz um primeiro contato. Cara, e aí, tu pediu que viesse por aqui, assim, assim, eu gosto muito de áudio, não gosto de texto no WhatsApp, eu acho que o áudio, ele aproxima mais. Uhum. Quando você manda você o áudio, o lead geralmente responde em áudio. Quando tu tá escrevendo, o lead vai responder escrevendo, por mais que o cara goste de áudio. E aí, tu manda o áudio pro WhatsApp pro cara, conversou o WhatsApp, ele respondeu de volta, o seu próximo passo tem que ser tirar do WhatsApp.
Boa.
Fiz a abordagem, conversei no WhatsApp, o cara respondeu o WhatsApp, beleza. Cara, que legal, gostei. Eu acho que faz muito sentido essa conversa. Posso te ligar agora pra gente trocar uma ideia?
Ou já liga mesmo.
Tira.
Já dá ali.
Aham.
Já dá ali. Netão, quais são as ferramentas que podem ajudar o pré-vendedor no dia a dia?
Ferramentas de controle e gestão vão ajudar o pré-vendedor no dia a dia. Quando a gente fala de ferramenta, eu preciso entender que eu tenho vários tipos de ferramenta. Eu tenho ferramentas para o pré-vendedor, eu tenho ferramentas para o gestor acompanhar o trabalho do pré-vendedor. Então, existem várias ferramentas. Eu poderia falar centenas aqui. Mas, por exemplo, tem ferramenta que controla a telefonia. Se a sua empresa ainda usa o telefone pessoal do pré-vendedor para ligar, não faça isso. Então, primeiro que o telefone pessoal, é dele. E segundo que, se você tem uma ferramenta de telefonia que controla, você vai ter métrica de quantas ligações ele fez, quanto tempo ele ficou em linha. E aí você vai avaliar. Cara, eu pago o cara para trabalhar 8 horas e ele está ficando 20 minutos no telefone? Algo de errado não está certo. Isso e só uma ferramenta vai te entregar. Tu pode ajudar, auxiliar um pré-vendedor com uma ferramenta de qualificação, e existe software de prospecção para isso, que você, ou quem não tem dinheiro para contratar um software agora, está começando, coloca numa planilha, faz um modelo de qualificação, mas é importante que você extraia dados de respostas do que teu lead está fazendo. Então, cara, tu tá conversando com o teu lead, extraia dados dessa, é o novo petróleo, extraia dados dessa ligação. Então, eu preciso, o que eu quero saber? Eu quero saber se esse cara é o decisor, qual que é o critério de qualificação que você usa? Primeira coisa, define isso, né? Definiu. Ah, então eu quero saber se ele é o decisor, se ele tem grana, se ele tá no tempo de comprar, qual que é a dor dele, como é que eu posso ajudar esse cara? 4 perguntas básicas. Se tu coloca 4 perguntas e ele anotou em algum lugar, você teve dados. Como você vai tratar esses dados depois vai depender da ferramenta e da sua capacidade de investimento. Tem ferramentas hoje robustas que fazem tudo isso, ou você pode fazer com ferramentas gratuitas também. Mas a pergunta foi para ajudar o pré-vendedor.
Isso.
Então, cara, foca na gestão das suas atividades e em um pipeline organizado. Então, se você tem um pipeline organizado e começa o dia com planejamento, cara, eu sei exatamente onde estão as minhas atividades, para quem eu devo ligar, o que que eu vou falar com esse cara e qual que é o próximo ponto que eu espero daqui, qual que é o objetivo final desse ponto de contato. Aí esse cara vai ter o pipeline organizado. Aí eu consigo manter isso de uma passagem para outra, de um dia para o outro.
Boa.
Cara, não tenho ferramenta. Eu tive uma colega pré-vendedora que ela tinha todas as... Usava Salesforce, tal, puta ferramenta. Sabe o que ela fazia? Ela, todo dia depois do expediente, ela anotava no papel, no caderno, todos os leads. Nome, telefone, que ela ia ligar no outro dia. No papel.
Já foi na mesa do Lucas Miguel?
CRM dele é um caderno. Vezes.
Era um caderno. Mas era uma opção dela.
Sim.
Não existe.
Opção minha,
respeita. E eu vou sempre respeitar, porque assim, você vai sempre ouvir isso de mim. Quando o dono da verdade fala algo, eu falo, cara, não existe certo ou errado. Funciona pra ti?
Funciona
tá dando
tempo.
Certo? Tu tá há quantos meses batendo meta?
Ah, não começa.
Quantos?
Ixi, tá todo vendo? Convidado vai vir.
Falei pra ti na outra vez que eu tava aqui. Na outra vez que eu tava aqui, eu falei o quê?
É pessoal.
Quem sabe, quem tem que saber, sabe, irmão.
Tá, é dado. Tá funcionando, cara? É, funciona pra você? Não existe certo ou errado. Existe processo, eu vou identificar os processos e replicar o padrão. Obviamente que eu não vou pegar todo mundo e mandar anotar num caderno se eu tenho uma ferramenta pra isso.
Claro.
Existe processo. Mas funcionou pra ele, tudo bem. Continua batendo as metas. Pra mim tá ótimo.
Eu lembro claramente de um pré-vendedor chegando pra ele e falando: cara, mas tu tens uma ferramenta que pode fazer a ferramenta trabalhar pra você.
Uhum.
Ele falou: tá bom.
Mas legal. Eu gostava de riscar, tá ligado? Então eu cumpri uma atividade.
Cumpri a atividade.
Riscava.
É o hormônio sendo liberado.
Liberou muito. As ferramentas hoje você consegue clicar em concluir
certo,
a atividade.
Né,
mas o riscar era diferente.
Mas cada pessoa funciona de um jeito. Sim. Isso é normal.
E assim, né, então. A próxima pergunta é como deixar o seu cliente mais engajado? E aí eu posso até reformular essa pergunta, ou acrescentar melhor, né? Uhum. Como deixar o lead engajado, talvez da reunião por agendamento.
Durante a ligação ou de uma passagem para outra.
E até mesmo para a gente dar essa dica também para os vendedores. Para o fechamento, de repente, como é que eu posso deixar esse cara mais engajado?
É, com engajado. Tesão de comprar.
Quero. É aí que está o problema, o tesão não pode estar em comprar.
Ah...
Talvez seja aí. E aí eu vou lembrar da frase do Chet Holmes, que ele fala que isso aqui, você consegue...
Sherlock... Quem?
Chet Holmes.
Sherlock Holmes.
Até agora eu tô aqui procurando 007.
Você consegue muito mais...
Eu tô falando pra ti, cara, tá com a cabeça num caixa, você fechou o caixa certinho, cara.
Tá louco. Sherlock Holmes com 007 é foda.
Boa, boa. Ele fala que você consegue muito mais... A frase não é exatamente essa, né? Mas eu só fazendo a adaptação, você consegue muito mais manter alguém engajado ou evoluir a negociação com alguém quando você agrega algo de valor para ele do que simplesmente querer vender seu produto ou serviço.
Boa.
Toda vez que eu tô tentando empurrar um produto em serviço em você, você tá tentando fugir desse produto ou serviço. Se a minha conversa ela está totalmente centrada e voltada em agregar algo de valor para sua vida... Comprar o meu produto ou serviço passa a ser uma consequência. Então, eu consigo te manter engajado em todas as etapas do processo. Então, eu falo muito isso. Durante a ligação, começa a ligação falando do cara. A gente tem um podcast aí. Vão lá e assistam sobre Low Hanging Fruits, abordagem de impacto. E fala sobre isso, cara. Eu tô falando sobre você, não sobre mim. Não tô te empurrando o meu produto ou serviço. Eu quero saber da sua realidade, como é que eu posso acrescentar algo nela. E aí o cara vai ficar engajado. Boa. Ah, eu vou passar o cara pra reunião. O que, que ele tá indo fazer na reunião? Se ele tá indo na reunião só pra comprar um produto que vai custar X reais, ele não precisa da reunião. Você manda a proposta por escrito e ele vai ler e aprova ou não. Cara, agregue algo de valor que ele vai ganhar na reunião. Qual que é o benefício que eu vou ter ao ir nessa reunião? Ah, não, você vai na reunião porque o Vladimir vai te mostrar quanto que custa a minha ferramenta e quantas vezes ele pode parcelar pra você. Não. Me manda por e-mail que eu analiso isso, se eu quero pagar ou não. Sim. Agora, se tem valor na reunião, o Vladimir, cara, é um puto especialista em CRM e ele vai te dar uma aula de como que você vai usar o CRM no seu time. Como é que esse CRM vai fazer com que o seu time performe melhor e você atinja suas metas, seus resultados, porque ele não é um vendedor. Hoje ele é um consultor de negócio. Então ele vai te dar essa consultoria. O cara vai querer ir para a reunião.
A visão
porque ele
que
vai ganhar algo.
Quando eu saí da pré-venda para venda, que era mais ou menos assim, tirador de pedido. Mas quando a gente chega lá e começa a se deparar com um monte de obstáculo, pessoas, situações, você começa a falar, pô, peraí, não vou empurrar qualquer coisa. O cara tá chegando aqui com um cenário totalmente atípico, não tem nada a ver isso aqui. O cara tá perdido, que bom que ele veio, ok. Mas peraí, se eu colocar uma ferramenta na mão desse cara, não vai dar nada. Botar uma Ferrari, o cara vai bater no primeiro poste. Olha lá, a situação não é assim, assim, assado, você quer isso, mas... Cara, acho que não é por aí. Tenta, assim, estratégia, pensa, vê, prototipa, faz um MVP e depois a gente bate um papo. Meu WhatsApp tá aí e tal.
Agrega,
e quantas vezes
entrega.
O cara, depois de um tempo, o cara retorna. Pô, Vlad, legal, tô retornando pra você por causa disso, disso, disso. Gostei da sua sinceridade. Porque hoje, só vender e empurrar não...
Não dá muito tchan, o cara cancela. E tem outra forma de engajar também, que é fazendo pergunta. E aí a gente tem um podcast sobre isso. É, para de falar e de cuspir verdades para o lead. Pergunta para ele o que, que ele espera, qual que é a expectativa dele.
Boa.
GPCT.
A gente vai deixar aqui em cima no cardzinho. O link aqui em cima. É aí mesmo. A gente vai deixar em cima o cardzinho com o link para esses dois vídeos. Então, olha lá.
Demais.
Bom, e aí tem duas perguntas que elas se complementam. Na verdade, é a mesma pergunta, só que reformulada diferente. Como diminuir o número de no-show? E qual a melhor ferramenta para acabar com o no-show? Essa aqui...
As duas são complementares e são um complemento da resposta anterior.
É
o no-show é não agreguei valor para a reunião. Se o cara não tem valor para a reunião, ele vai dar no-show. E a maioria das vezes o pré-vendedor, na ânsia de aplicar um filtro, ou de agendar por agendar, ou de cumprir a meta de agendamento, Jesus, não cria uma proposta de valor para o lead. Então, o que que eu vou ganhar para ir para a tua reunião? Se eu não vou ganhar nada, eu vou cancelar, eu não vou aparecer, eu não tenho prioridade. Então, eu não vou colocar uma ferramenta específica. Existem técnicas que você pode aplicar para poder reduzir o no-show. Uma ferramenta, talvez uma ferramenta que tenha um workflow, que tenha cadência para manter o lead engajado, dependendo se a reunião for muito longe. Mas aí, tecnicamente, eu prefiro trazer ela para perto. Reunião para longe, eu nem gostava de marcar. Ah, me marca para daqui 15 dias. Não. Faz sentido você ouvir isso? Faz. Qual que é a prioridade que você tem? Ah, a prioridade é urgente. Então, você vai esperar 15 dias para algo que é urgente? Traz para antes. Ah, daqui 15 dias. Ok, eu te ligo daqui uma semana. Eu torno a fazer a qualificação e eu marco de novo a reunião. Eu vou marcar uma reunião que eu sei que vai ser no show. O cara vai esfriar em 15 dias. Mas isso cada empresa trabalha de uma forma.
Teu pé tá ficando preto, tu vai daqui a 15 dias no hospital.
É.
Vai lá.
E aí, eu tô falando de agregar valor, é qual, o que que eu entreguei, lembra da frase lá? O que que eu tô agregando de valor para você? O que que você vai receber de valor de proposta de valor naquela reunião? Cara, sem dor não tem remédio, o Theo fala isso, né? E eu até postei no meu LinkedIn esses dias. E sem diagnóstico não tem dor, não adianta nada. Eu ter uma dor, eu preciso ter uma dor para tomar um remédio. Só que eu preciso fazer um diagnóstico. E um diagnóstico bem feito, com perguntas de spin-selling, de GPCT, se você entender realmente qual que é o problema daquele cara e mostrar para ele que você vai resolver o problema dele na reunião, qual que é qual o valor que a reunião entrega para ele, ele vai aparecer na reunião.
Sim.
O cara não aparece na reunião porque ele não enxerga a proposta de valor. O que que eu estou ganhando com isso? Estou indo lá só para conhecer mais uma ferramenta, mais um produto ou mais um serviço. Então, isso é a primeira coisa. A segunda técnica que você pode usar são técnicas de gatilhos mentais. Gatilho de escassez você pode utilizar, compromisso e coerência você pode utilizar. Então, eu posso usar gatilhos mentais na passagem para a reunião para que esse cara fale. Escassez, todo mundo conhece, transforma o produto em escasso. O que que eu vou ganhar com isso? Trazer a reunião para perto. O cara quer marcar a reunião para daqui 15 dias, fala assim, Vladimir, cara, é super ocupado, ele é consultor de negócios do Brasil inteiro, todas as empresas do segmento imobiliário querem falar com esse cara. Tu vai esperar 15 dias? Gatilho de escassez. Não, eu quero falar com ele amanhã. É. Trouxe pra perto, a chance de dar no show é menor. Tu usou um gatilho mental. Compromisso e coerência. Nós, enquanto seres humanos, nós temos a tendência de ser coerentes com as nossas escolhas após fazê-las. Isso é quem aqui nunca comprou um carro ou pensou em comprar um carro? Aí tu tá andando na rua, toda hora que você vai ver aquele, o mesmo carro. Nossa. Toda hora tá olhando o carro. É o mesmo carro, é a mesma cor e tal. A gente passa a pensar porque eu tomei uma decisão e eu preciso validar ela. Você quer ver? Bom, é quando você compra um carro ruim.
Aí, Miguel.
Que quebra pra caramba, que é horrível. Aí seus amigos estão rindo de ti e vão falar contigo compromisso e coerência. Tudo que você falar vai ser pra validar a decisão ruim que você tomou.
Tá vendo, Miguel?
Não, o carro é horrível. Mas é econômico.
Mas é o Peugeot.
Mas não pega Peugeot.
Mas o carro é um leão. Mas o carro quebra demais. Mas tá me atendendo. Ah, mas esse carro é horrível. Mas é o que eu tinha dinheiro pra comprar na época. Você sempre dá uma desculpa pra validar a escolha que você teve. Por mais sabendo que ela tá errada.
Boa.
Então faz isso pra reunião. Assume o compromisso, faz o cara dizer, eu vou estar presente na reunião. A cabeça dele vai conduzir ele para que ele seja coerente com o compromisso que ele firmou.
E aceitar o invite. Cara, o invite
tem que ter, aí é processo.
Porra, cara, isso aí. E eu vejo uma raça pecando nisso até hoje. Eu tô chato dessa porra já. Eu falo, aceita o invite, cara.
Manda o invite, clica em sim.
E se puder fazer isso na ligação, antes de encerrar melhor a ligação, melhor coisa. Cara, chegou para ti no teu e-mail o convite? Chegou. Clica no sim pra mim.
Isso aí você tá ativando o gatilho, cara, de compromisso coerente. 95%.
Fiz um novo estudo agora. Olha, um novo estudo. Ó,
temos um novo enablement.
Mas tá no caderno?
Não, pelo menos ele passou as férias estudando.
Ah, pelo menos. Pelo menos
uma semana só. Mas é 95% dos caras que aceitam o invite vai pra reunião. E se cair que pode ter algum imprevisto, ele remarca e vai. Tá ligado? Boa.
Ele te avisa.
Avisa.
É uma pergunta que eu indico todo mundo fazer, assim... Cara, aceitou meu invite? Tá aí, Miguel, aceitou? Chegou pra ti? Tá ok? Cara, posso te pedir um favor? Se acontecer qualquer imprevisto pra essa reunião, tu me liga e me avisa?
Já matou?
Ele vai falar, sim, ligo. Ele fez um compromisso contigo.
Exatamente.
Se você ligar pra ele pra confirmar a reunião e ele tiver um imprevisto, ele vai falar assim, putz, mas eu fiz o compromisso de ligar pra ele pra avisar. Agora eu tenho que ir, porque eu não avisei. Aí, diminui o no-show.
A próxima pergunta e última pergunta é sobre a melhor maneira de fazer implicação de dor e demonstração de capacidade e solução.
Spin-selling. Situação, problema, implicação, necessidade, solução. O que, como, quanto e se, aí você define a dor. O que, situação. O que você faz? O que você espera? O que você está fazendo agora? O que cê... É o que. Fico fazendo pergunta de o que. O Neil Hackham fala que um leve sinal de descontentamento já indica um problema. Então, cara, dentro dessas perguntas de o quê, você vai pegar um leve sinal de contentamento. O lead não vai te abrir a dor. Acontece. Mas ele não vai te abrir a dor dele toda, assim, cara, ah, minha dor é essa, eu tô com tal problema. Geralmente, levantada de mão, SDR faz isso. Mas numa cold call, raramente. Tô perguntando o quê? O que você fez hoje? Ah, eu fiz isso, isso, isso. O que o seu time tá fazendo? Meu time tá fazendo isso, isso, isso. E o que que os seus vendedores fazem para vender? Ah, aqueles caras lá estão fazendo... Opa, um leve sinal de descontentamento. Só aqueles caras lá já me indica que pode ter um problema ali. Aí eu começo a fazer como. Aí eu saio do quê e vou pro como. Tá, como é que tá para você esses caras lá? Ah, eles estão fazendo só merda, não estão fazendo nada, tá. Como é que é pra você essas merdas que ele tá fazendo? Ah, eles não conseguem seguir o pipeline, eles não seguindo o CRM e tal. Ó, eu implico. Aí eu vou chegar na dor. Entendi o como? Como é que essa dor implica no dia a dia dele? Eu vou pro quanto? Quanto de dinheiro tu tá perdendo porque seus vendedores só fazem merda? Faz doer no bolso. Aí é implicação. Chegamos no ponto da pergunta. Implicar é medir. Não existe implicação sem medir. Se o cara não mede a dor, ele não tem dor. Tem que medir a dor. Quanto de dinheiro que tu perde? Quanto de dinheiro tu deixa na mesa? Quantas reuniões você já perdeu porque os seus vendedores não estão seguindo o pipeline? Quanto que te custa um lead hoje? Prospecção custa dinheiro. Pergunta pro menino pra você ver. Prospecção custa dinheiro. Quantos leads tu perde porque o teu vendedor não deu atenção ao pipeline e não ligou pro cara? Ah, perdi dinheiro pra caramba. Impliquei. E se você tivesse um CRM que te ajudasse a controlar essas oportunidades e avançasse esse cara pra você não perder mais dinheiro pro profissional? Seria espetacular. Com quem que eu falo? Com o Lucas Miguel.
Boa.
Implicação.
É isso.
Quadro novo?
Sensacional.
Quadro novo?
E agora vamos
quadro
novo? Quadro
eu
novo.
Eu não sabia desse quadro. Ai, tem que estrear comigo.
Vai estrear com você. Vai, Vlad. Quer explicar o quadro pra ele?
Vamos explicar o quadro. No... Qual é o nome do quadro?
Fatiou.
Partiu fatiar.
Partiu fatiar.
Partiu fatiar.
Vai virar uma camisa ainda, cara.
Vai virar uma camisa.
Vai,
cara.
Vamos chegar
GG,
lá.
Né, cara?
Junto com o pose de canário.
Sentado aonde, é que são?
Pose de canário.
Pose de canário. Peito
off,
estufado.
Nós
essa é boa.
Estufa o peito.
Quem não lembrar é só assistir o podcast lá das Low Ring. Que explica a pose de canário.
O quadro...
Ó eu buscando engajamento.
É. Não, antes de ele vir pra cá, ele falou assim, eu quero superar a Priscila do iFood.
Boa.
Em número de like e de visualização.
E de cortes.
Será que ela tem mais visualização que
meus outros vídeos? Pô, de foto pra caralho, vai passar fácil.
Corte do Neto, vai.
O quadro é simples, né? Então, você já deve ter visto em alguma coisa. É um bate e pronto. Então, eu vou falar uma palavra, ou no máximo duas palavras, e você, o que vier na cabeça, você fala. Vou dar só um exemplo.
Cara, tu tem certeza.
É quase um...
Vem cada coisa na minha cabeça. Boa. Tu é tem noção do que tá fazendo.
Pra
que
você tira o chapéu?
Mas é mais ou menos isso aí. Então, um exemplo. Eu vou falar Vladimir, você vai falar lindo.
Ah, provavelmente não falarei.
O quadro é mais ou menos assim.
É pra falar a verdade ou mentira desse quadro?
Mas bate pronto, tá? Então vão ser 13...
Mas palavras... E se eu falar uma coisa muito genérica e depois vocês deixam eu explicar, né?
Não, com certeza.
Tá, beleza. Tá bom, vamos lá. Beleza.
PT, PT?
É eu vou falar a primeira coisa que vem na cabeça.
É, 13 não tem nada de política, não. É, vou
ele botou
não.
17, ele falou 17
é...
não.
Tá bom, hoje é dia 13, aí 13.
Bota então, 10, pô, vamos, 10.
Não, agora já ficou 13. E as outras 3 é legal. Então, primeira. Vendas B2B.
Vendas B2B complexas.
CRM.
Necessário.
Rapport.
Essencial.
Prospecção.
Indispensável.
Qualificação.
Sem qualificação, sem venda.
Boa, boa. Spin.
Selling, tô brincando.
Boa.
É a metodologia de qualificação. A melhor, na minha opinião, para vendas complexas.
Boa. Equilíbrio emocional.
Difícil. Mas necessário.
Teve um pesar na voz dele.
Difícil. Eu vou te perguntar, por que difícil?
Isso.
Na nossa função, a gente trabalha muito com entregas. E as nossas entregas, elas são esquecidas. Isso é muito ruim para o ser humano. As nossas entregas, é vendedor não tem passado. Tu dá o teu melhor, tu dica, tu faz 50 ligação, tu bate a meta. O cara dorme, acorda e começa tudo de novo. Então, a inteligência emocional...
Começa a chorar, o cara vira, o mês pra mim é uma tortura.
É.
O primeiro dia do mês, cara, você tá ligado?
Tu tá com o pipeline lindo, maravilhoso lá no CRM.
Inclusive, a gente...
Aí vira o mês, dia 30, zera tudo.
Zera tudo. Aí que tá. Isso é bom pra quem não bateu a meta. Mas pra quem bateu, é um provar de novo que tu é capaz, tá ligado?
É por isso que é difícil. Então, a inteligência emocional, ela é essencial. Existem várias vários cursos, várias coisas Sim. que o cara tem que fazer pra evitar uma doença, um burnout, alguma coisa.
Boa.
Mas inteligência emocional, cara, é...
Gancho do burnout no próximo
Inclusive,
episódio.
A gente vai trazer o próximo episódio, vai ser burnout e o Miguel vai fazer uma consulta ao vivo.
Ao vivo aqui.
Terapia ao vivo.
Palavra número 8.
Vai.
Treinamento.
Minha vida.
Boa. Pesca.
Pesca? Meu escape.
Bonecos action.
Action figures.
Isso.
Minha bonecos. Diversão.
Sua diversão.
Minha
boa.
Diversão.
Isso, hora boa o pra Mussum travar chegou o celular.
Aqui. O Mussum, bonecos. Bonecos.
Bonecos action. Como é que chama o trem?
Action figures.
O trem virou mineiro agora.
Action
pode...
figures.
É, tá bom. Deus. 11. Essa é boa. Família.
Eu achei que 11, eu ia falar 12.
Família.
Família é minha base, é minha estrutura, é minha razão de viver. E eu vou falar um monte de coisa aqui e vou chorar.
É, era essa a intenção. Neto. O que é o neto?
Neto. Mas uma palavra só?
Não, essa é pra
bom,
você...
Bom, bonito e gordo.
Essas duas últimas é pra... Essas duas últimas é pra você se estender um pouquinho mesmo.
Cara, eu sou um cara dedicado, muito dedicado. Eu gosto muito de contribuir com as pessoas. A minha felicidade, a minha realização é perceber que eu acrescentei algo pra você. Qualquer interação que eu tiver contigo, seja pessoal, profissional... Qualquer momento, eu gosto de... Cara, eu pude acrescentar algo pra você neste momento, nessa nossa troca aqui. Eu acrescentei algo que vai fazer diferença na sua vida e isso me realiza. E isso me realiza de diversas formas. Pode me realizar como enablement, como gestor, como pré-vendedor. Eu tive até problemas no meu último emprego de pré-vendedor há alguns anos, porque nós só atendíamos o plano pró. Os planos de prateleira a gente não atendia, não fazia qualificação. O cara queria pra prateleira, eu tinha que direcionar ele pra venda no touch. E eu tinha problema porque eu precisava agregar algo de valor pra aquele cara. E eu continuava atendendo ele em off. Então, às vezes, eu tava com 3, 4 clientes atendendo porque o cara queria tirar dúvida de um produto de prateleira. Então, é mais ou menos isso. Eu gosto de estar agregando algo de valor na vida de alguém o tempo inteiro. Se eu percebo que, na nossa relação, eu não estou agregando algo na tua vida ou te melhorando em algum processo, provavelmente eu vou me afastar dessa relação.
Boa, essa é a essência do Neto. E a última, 13, sonho.
Meu sonho?
Pode ser.
Boa, essa é boa.
Sonho que eu não penso, né? A gente vai ficando velho para de pensar em sonhos.
Correria do dia a dia, né?
Cara, eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida no último mês, então talvez por isso eu não estou com tão fresco assim. Mas, difícil. Talvez o meu maior sonho hoje seja ver os meus filhos criados, felizes, bem, educados. Hoje seja isso. Não me pegou bem de surpresa, não tenho nada desenhado. Acabei de comprar minha casa, tô reformando, tô me mudando, então talvez por isso eu já realizei, junto com a minha esposa, um sonho que eu tinha durante muitos anos.
Veja uns olhos lacrimejados.
Muito
bom, né? Tá boa. Você participou do quadro Fatiando.
Boa.
Oh, meu Deus do céu. Neto, boca de caixa.
Muito obrigado, cara, pela disponibilidade de vir participar aqui com a gente. Sei que o convite ali foi de última hora, foi corrido. Mas, cara, é sempre muito bom te ter aqui com a gente. Principalmente agora no presencial, né? E você sempre contribui muito com o conteúdo pra todo mundo. Uma galera vem conversar com a gente e fala, pô, aquele episódio foi massa e tal. Então a gente sempre precisa muito de conteúdos assim, que tragam realmente algo que a gente possa utilizar no dia a dia e com pessoas que realmente tenham esse conhecimento, são essa verdade, né, como você é. Então, agradeço demais pela participação, os meninos aqui por terem vindo. Miguel, bem-vindo de volta depois das férias, né, cara?
Bem-vindo, Miguel, obrigado.
Dois convidados hoje.
Dois convidados.
Dois convidados. Hoje nós
César Menotti e Fabiano.
Todo episódio, cara. Eu vou mudar de lugar, cara, não dá. Eu acho que é a iluminação que ele me pega mais de frente.
Mas você viu que o episódio inteiro... Vocês perceberam, mas eu vou falar. Ah. Ele ficou com o fone aqui, ó.
Pra mostrar o brinquinho.
Pra mostrar o brinco de diamante. Ah, vá tomar banho, moleque.
Dá um zoom nesse brinquinho.
Chato, dá um zoom nesse brinco aí.
Boa. Jogador não olha pra foto, cara. Mas, Neto, obrigado mesmo pela presença. Bem. Acho que, como eu falei antes, né, cara? A gente começou cada um na sua casa. Um projeto que era uma brincadeira, né, no começo. Mas cada um tinha o seu sonho. Fala.
Virou um hobby.
Virou um hobby, virou uma profissão. E tu sempre apoiou a gente, tá ligado? Sempre apoiou, Sim. divulgou, incentivou, contribuiu, acho que é muito importante. E nada mais justo do que hoje, cara, com essa estrutura toda aqui, tu tá aqui com nós. Então, obrigadão mesmo.
Um prazer, obrigado.
Boa.
É sempre uma honra, sempre um prazer. Me convida e se não me convidarem, eu me convido.
O Muito obrigado, Netão. Nosso campeão de audiência.
Ele tá pensando no caixa?
Não, já tinha falado com ele demais hoje.
Caixa do Imperatriz.
Fechamento. Fechamento?
Não, mas muito obrigado. Sensacional. Sempre quando você vem é bacana. Nosso campeão de audiência, povo. Campeão de audiência, o cara é fenomenal. Os dois episódios, todo mundo tá tentando buscar, mas não consegue.
Não acha, não pega. Né?
E é isso aí, Netão. Obrigado mesmo pela força. Tamo junto.
Fica tranquilo que eu vou pôr os robôs lá pra poder.
Boa. Bonecos Action. Não é Bonecos Action.
Bonecos. Galera, e último recado, se você quiser, lembrando, né? Pivotar um projeto, um produto, quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Haas, o link tá aqui na descrição. O link tá aqui embaixo na tela. Entra lá, conversa aqui. Conversa com o Hélio, conversa com o pessoal. Apresenta o seu projeto que a gente vai, eles vão trazer aí um projeto bem bacana aí pra vocês, um resultado bem bacana com a prospecção. Porque sem prospecção,
sem vendas.
É isso aí. Então, galera, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. E semana que vem a gente tem mais conteúdo. Tamo junto. Valeu?
Valeu.
Falou.
Valeu.